foi sabatinado na Marcha dos Prefeitos, evento que ocorre em Brasília. Durante respostas, Caiado criticou o caso Master, mas evitou citar a família Bolsonaro. A reportagem é da Rafaela Soares.
A estratégia política dos candidatos da direita é tentar angariar votos de eleitores que atualmente preferem Flávio Bolsonaro. O vazamento de áudios dele com o banqueiro Daniel Vorcaro foi visto como uma oportunidade de crescer nas pesquisas eleitorais. Para isso, é necessário falar publicamente no caso Master. Sabendo disso, Caiado falou que o eleitor não consegue distinguir quem estaria ou não envolvido no que classificou como um possível grande esquema de fraude financeira.
Exatamente, o Vorcaro, na verdade, contaminando todos os poderes, e nós estamos vivendo essa desordem institucional no poder hoje. Você não sabe em quem você acredita, porque hoje, tanto o Supremo, quanto os órgãos do Congresso Nacional, como também a Presidência da República e outros tantos, estão envolvidos em escândalo.
Uma das principais bandeiras do pré-candidato é a segurança pública. Sobre o tema, Caiado criticou o programa Brasil contra o Crime Organizado, anunciado pelo governo Lula neste mês. Segundo ele, a proposta transfere a responsabilidade para os municípios sem garantir estrutura e recursos suficientes. Caiado também comemorou o que chamou de derrubada da PEC da segurança, que segue em tramitação no Congresso Nacional. O pré-candidato afirmou ainda que, caso seja eleito, pretende protocolar um requerimento para classificar facções criminosas como Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas.
Como é que uma pessoa, chegando 5 meses, não, eu agora vou fazer um plano de segurança pública. Tudo bem, os estados e municípios vão tomar emprestado o dinheiro do BNDES para combater os crimes, que é obrigação do governo federal, porque é narcotráfico, contrabando de armas e lavagem de dinheiro. Mas esse crime não é meu e nem é seu.
Outro programa criticado foi o Desenrola. Segundo Caiado, a iniciativa não seria necessária se o próprio governo não tivesse incentivado o crédito e o consumo.
É que foi que enrolou o povo brasileiro. Enrolou porque realmente ele enrolou o povo brasileiro e disse: olha, pode gastar, não tem problema, é isso mesmo, nós vamos para frente, bonito, pode comprar, fazer toda a parcela sua. Agora ele fala o seguinte: não, eu vou desenrolar, mas vem cá, peraí, ô Lula, você quer dizer que o FGTS, que é meu, que é minha poupança, você vai liberar para mim, para eu pagar o banco que está me cobrando 15%?
Além disso, ele criticou a tramitação acelerada da PEC que acaba com a escala 6x1. Para Caiado, a proposta deve avançar, mas não representa o modelo mais moderno para um país que quer se desenvolver. Segundo ele, cada trabalhador deveria ter liberdade para definir quanto tempo deseja trabalhar.
Em São Paulo, a baixa adesão à vacina contra a gripe e o aumento do número de casos têm preocupado as autoridades, principalmente em crianças com menos de 2 anos. Quem chega com as informações é o Bernardo Silva.
A Rosângela é mãe da pequena Liz de 9 meses e tem tomado cuidado para proteger ela no clima chuvoso. Tudo isso para não pegar uma gripe.
Tem que deixar ela bem agasalhada, o banho também eu dou antes de escurecer, né? Tem que tomar os cuidados bem.
Recentemente, a pequena chegou a ficar gripada. Segundo a Rosângela, um sofrimento para mãe e filha.
Nossa, é ruim, porque ela ficou para dormir, dava trabalho, narizinho congestionado, então ela e a gente sofre, porque a gente não dorme, né?
Depois do episódio, elas buscaram por um posto de saúde para vacinar a criança.
Eu levei ela, foi no dia 2 agora, e então ela está bem imunizada.
Mas infelizmente, poucos pais têm cumprido com essa obrigação. De acordo com os dados divulgados pela Fiocruz, apenas 36,9% das pessoas que pertencem a grupos prioritários foram vacinadas. E houve um aumento no número de casos da síndrome respiratória aguda grave no norte, sul e sudeste do Brasil, que já contabiliza quase 60 mil casos só em 2026. A faixa etária de maior incidência é de crianças como Alice, com idade até 2 anos. Por isso, a especialista e colunista da TMC, a pediatra Elizabeth Canova, explica sintomas de emergência a que os pais devem estar atentos.
E se a criança apresentar um desses sinais, ela precisa procurar o atendimento médico. Ocorre quando a febre dura mais do que 3 dias, então mais do que 72 horas de febre. Quando a criança fica muito abatida, mesmo sem febre. Quando a criança não consegue manter a hidratação, não consegue tomar líquidos, nem se alimentar de nada. Quando a criança fica com uma falta de ar, uma respiração muito ofegante. Esses sinais... A família precisa procurar o atendimento médico de urgência.
A especialista reforça que a maior ferramenta contra as doenças respiratórias transmitidas por vírus ainda é a vacinação.
Se nós tivermos uma população grande de crianças vacinadas, nós conseguimos evitar as complicações. A vacina, ela é utilizada para evitar casos graves e complicações causadas pelo vírus influenza.
Pra te atualizar, tem, se importa pra você,
tem, pra você se informar,
tem, Giro TMC, pra você ficar muito bem informado nessas primeiras horas do dia, dessas primeiras horas da quinta-feira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu o próximo passo para trazer Carla Zambelli de volta ao Brasil. Ele determinou que o Itamaraty e o Ministério da Justiça adotem todas as medidas necessárias para efetivar a extradição da ex-deputada, que está na Itália desde que fugiu do país após ser condenada. Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão em regime fechado pelo STF por falsidade ideológica e invasão de dispositivos informáticos, crimes ligados ao caso do hacker Walter Delgatti. Todos os recursos foram rejeitados e a condenação é definitiva. A decisão de Moraes vem logo depois da Corte de Roma dar o sinal verde para a extradição. A tendência é que Zambelli seja trazida ao Brasil nas próximas semanas para cumprir a pena por aqui. Agora nos destaques internacionais, um carro pegou fogo e explodiu bem do lado do famoso Touro de Wall Street em Nova York. Aquela estátua de bronze que virou símbolo do mercado financeiro americano. A cena, registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais, mostrou o veículo em chamas antes de uma explosão que fez pedestres saírem correndo. O carro era da MIT, a empresa responsável pelo transporte público de Nova York. A notícia boa é que ninguém ficou ferido. Os bombeiros foram acionados e levaram cerca de 1 hora e meia para controlar completamente as chamas. As autoridades locais afirmaram que não há indícios de que tenha sido um ato criminoso, mas a causa do incidente ainda está sendo investigada. E olha, o filme Dark Horse, inspirado na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, virou alvo de uma disputa política e jurídica em Brasília. O repórter Murilo Hernandes acompanhou e traz as informações.
O deputado federal Rogério Correia, do PT, e um grupo de juristas ligados ao Prerrogativas acionaram o Tribunal Superior Eleitoral, questionando o lançamento do filme Dark Horse, que retrata a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a ação, o longa poderia funcionar como uma propaganda eleitoral antecipada e dissimulada em favor de uma eventual candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Os autores do pedido afirmam que o conteúdo do filme teria potencial de influenciar o debate político e a formação da opinião pública durante o período eleitoral. Na petição também foi incluída uma solicitação para a investigação financeira do longa, motivada pela divulgação de áudios envolvendo Flávio Bolsonaro e o empresário Daniel Vorcaro, investigado no caso do Banco Master. Segundo o documento enviado ao TSE, os repasses mencionados nas gravações podem indicar possíveis irregularidades relacionadas ao abuso de poder econômico e financiamento eleitoral paralelo. Além do Tribunal Superior Eleitoral, o documento também foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República, à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça, para análise dos desdobramentos do caso. Até agora, não há decisão da Justiça Eleitoral sobre o pedido apresentado pelos autores da ação. A TMC tenta contato com a assessoria de Flávio Bolsonaro para um posicionamento e aguarda o retorno.
A presença feminina nas forças de segurança pública ganha um novo capítulo em Minas Gerais. E quem traz os detalhes é a Letícia Benazzi.
Olha, notícia boa pra gente nessa quarta-feira, viu? O governo de Minas anunciou ontem a primeira mulher da história no comando-geral da Polícia Militar do Estado. A escolhida é a Coronel Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues. Será a primeira vez em quase 251 anos de história que uma mulher vai ocupar o posto máximo da corporação. Aos 48 anos de idade, Cleide é bacharel em Direito, tem especialização em Direito Militar, Gestão Estratégica de Pessoas e também em Violência Doméstica. A policial entrou para a PM em 1997 e atualmente ocupava a Diretoria de Proteção Social da instituição. A mudança foi definida pelo governador Matheus Simões e marca um momento histórico, né, para a Corporação Mineira. A Coronel Cleide vai substituir o Coronel Carlos Frederico Ottoni Garcia, que estava no cargo desde setembro do ano passado. Ao longo da carreira, a Coronel Cleide também comandou unidades ligadas à prevenção da violência doméstica, esteve à frente da Diretoria de Comunicação Organizacional da PM e também atuou como subchefe do Gabinete Militar do governador. A data da publicação oficial da mudança do comando ainda não foi divulgada pelo governo de Minas.
Mesmo com o adiamento da votação na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos voltou a ganhar força no cenário político da Câmara. A repórter Rafaela Soares conta os detalhes deste processo.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adiou a análise da proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. A votação foi adiada devido ao início da ordem do dia no plenário da Casa, que tem prioridade. A proposta altera a Constituição para permitir que adolescentes de 16 e 17 anos respondam criminalmente como adultos em determinados casos. Hoje, os menores de idade são submetidos às medidas socioeducativas previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que estabelece internação máxima de 3 anos. O relator da PEC, o deputado Coronel Assis, apresentou um parecer favorável, mas retirou do texto trechos que ampliavam direitos civis para adolescentes, como autorização para dirigir e mudanças em regras eleitorais. Segundo ele, o foco ficou apenas na responsabilização criminal. Parlamentares da bancada da Segurança Pública defendem que jovens envolvidos em crimes graves já têm consciência dos próprios atos e afirmam que facções criminosas se aproveitam da legislação atual para recrutar os menores de idade. Já os deputados contrários à redução argumentam que a proposta não resolve o problema da violência e pode ampliar o contato desses jovens com as organizações criminosas dentro do sistema prisional brasileiro. Porém, esse texto deve voltar à CCJ já na próxima sessão.
A Prefeitura do Rio detalhou nesta quarta-feira novos investimentos para tentar reduzir os impactos provocados pelas chuvas em áreas vulneráveis da cidade. A repórter Beatriz Trindade tem as informações.
A Prefeitura do Rio apresentou um pacote de obras para contenção de encostas e prevenção de deslizamentos em diferentes regiões da cidade. O programa prevê mais de 258 milhões de reais em investimentos. Segundo a Prefeitura, as ações vão acontecer principalmente em áreas classificadas como de risco geológico, como bairros da Zona Oeste, Grande Tijuca e regiões periféricas da cidade. A proposta, então, é reduzir os riscos de deslizamento e minimizar os impactos provocados pelas chuvas intensas. Atualmente, as obras já estão em andamento na Penha, Lins de Vasconcelos, Copacabana, Tomás Coelho e Vaz Lobo. Essas intervenções já somam cerca de 26 milhões de reais em investimentos. Outras 4 obras ainda devem começar em áreas como Tijuca, Jacarepaguá e Vila Valqueire, com previsão de 19 milhões de reais em investimentos. Além disso, 5 intervenções estão em fase agora de licitação, com um orçamento estimado de 51 milhões de reais e outros 11 projetos seguem em análise técnica da Caixa Econômica Federal, somando cerca de 62 milhões de reais. O secretário municipal de infraestrutura, Wanderson José dos Santos, falou sobre os desafios das obras em áreas de encosta da cidade.
É o nosso objetivo de reduzir os riscos de deslizamentos, proteger, né, vidas e moradias. Isso é o nosso papel, é o principal objetivo, né, desse programa e, obviamente, associado, né, com o nosso programa de sirene, né, de alarme dos riscos geológicos e geotécnicos também, tocados aqui com a Defesa Civil. né? E tudo isso com o objetivo da gente minimizar os impactos das chuvas intensas na cidade.
Durante a coletiva, o prefeito Eduardo Cavalieri afirmou que os investimentos priorizam áreas mais vulneráveis.
Como se a solução para esse desafio no Brasil, no Rio de Janeiro, fosse a remoção dessas famílias. Isso é inaceitável nos tempos de hoje. Esse debate já foi superado, certo, Tainá, Verônica, os parlamentares aqui? Isso já foi superado no Rio de Janeiro e no Brasil há mais de 30 anos. Mas nunca é demais a gente registrar que soluções de urbanização, soluções de mitigação de risco, de redução de risco para essa população que vive em situação de extrema vulnerabilidade em determinadas áreas da cidade, não se confundem com a necessidade de política habitacional.
Segundo a Prefeitura, as obras incluem drenagem, estabilização de solos e melhorias estruturais em comunidades afetadas pelas chuvas.
Os Estados Unidos e Brasil avançam em negociações comerciais após encontro entre Lula e Trump na Casa Branca. Quem conta os detalhes é a repórter Rafaela Soares.
O representante comercial dos Estados Unidos, Jamison Weir, afirmou que participou de uma reunião virtual com o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Márcio Fernando Elias Rosa, para dar continuidade às negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Segundo Weir, a reunião faz parte do cronograma definido pelos dois países e teve como objetivo avançar nas tratativas iniciadas após a reunião entre os presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, realizada no início de maio na Casa Branca. Outro ponto em discussão foi a investigação comercial aberta pelos Estados Unidos contra o Brasil, com base na seção 301, um mecanismo usado para apurar possíveis práticas consideradas desleais no comércio internacional. A expectativa é de que novas reuniões aconteçam nas próximas semanas para avançar na construção de uma proposta comum entre os dois governos.
E um levantamento mostra que a maioria dos perfis feitos com inteligência artificial não tem nenhuma indicação nesse sentido. Isso contraria a lei e ajuda a propagar fake news. Vamos com o André Rocha, que vai explicar melhor o que está acontecendo.
É extremamente preocupante. A pesquisa feita pelo Observatório das Eleições detectou que em 61% dos casos não há nenhuma indicação de que o perfil foi criado por inteligência artificial. Um dos casos mais emblemáticos é o da Dona Maria. Ela faz principalmente críticas ao governo federal, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E as pessoas se confundem. Para ter certeza que é uma inteligência artificial, é preciso analisar e bem a imagem. Do lado da esquerda, há um perfil, o Zé da Feira, que faz críticas à direita. Lembrando que a Justiça Eleitoral determina que haja indicação que o perfil foi criado por inteligência artificial. Isso, inclusive, é uma lei. E para piorar a situação, em mais de 90% dos casos há fake news, há desinformação. Portanto, a Justiça Eleitoral vai ter muito trabalho nas eleições 2026.
A Polícia Civil mira uma organização criminosa que movimentou quase 340 milhões de reais e um esquema de clonagens de cartões, lavagem de dinheiro e outros crimes. Mais informações com a Rebeca Renzi.
Ao todo, os agentes da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro cumpriram 29 mandados de busca e apreensão nas zonas oeste e norte do Rio de Janeiro. As investigações da Operação Tarja Oculta apontaram que os líderes do grupo movimentaram mais de 338 milhões de reais, valor que foi bloqueado pela polícia. Durante a ação, os agentes apreenderam 250 mil reais em espécie, 4 carros de luxo, joias, dispositivos eletrônicos, além de documentos, maquininhas de cartão e máquinas contadoras de cédulas. 2 pessoas foram presas durante a operação. Um dos suspeitos estava com posse regular de munições e o outro tinha um radinho e drogas próximo ao endereço alvo da operação. As investigações sobre esse grupo começaram em 2022, depois de um banco registrar movimentações suspeitas, quando um dos investigados tentou sacar 1 milhão de reais em dinheiro. Os agentes identificaram 25 membros e 4 empresas de fachada, que fazem parte do esquema até o momento. Também apuraram que o núcleo se dividia em 6 grupos e usava empresas de fachada, laranjas, contas de passagem e saques fracionados para espalhar valores e dificultar o rastreamento do dinheiro. As investigações também indicam que as movimentações financeiras não eram compatíveis com a capacidade econômica declarada pela parte dos envolvidos. A investigação da Operação Tarja Oculta continua para identificar a estrutura financeira utilizada pela quadrilha.
A maternidade pública Odete Valadares, em Belo Horizonte, teve em 6 de maio a confirmação de contaminação das águas por 2 bactérias. Mas o cenário só foi oficialmente comunicado 13 dias depois, nesta terça-feira. Servidores denunciaram que a gestão do hospital tentou manipular o verdadeiro cenário dos corredores antes da visita da vigilância sanitária na unidade. A Mariana Reis traz os detalhes.
O Sindicato dos Trabalhadores de Saúde de Minas Gerais denuncia que a diretoria da maternidade Odete Valadares fez intervenções antes da vistoria realizada pela Vigilância Sanitária na manhã desta quarta. Na última segunda-feira, o Sindicato de Saúde denunciou ao Ministério Público e aos órgãos de fiscalização o risco de contaminação a partir de 2 bactérias detectadas em exames feitos com amostras de água da unidade em abril. As bactérias foram identificadas em áreas de UTI, bloco cirúrgico e espaço de preparo e armazenamento de leite materno e fórmulas. De acordo com a diretora do sindicato, Neuza Freitas, a chefia passou a consumir água mineral e espalhou os galões durante a visita técnica.
Então, nos estranha. Quer dizer, durante todo esse tempo, então, a gestão estava tendo uso de água mineral e as pessoas nos corredores bebendo a água contaminada. Nos preocupamos de ver toda aquela encenação e a orientação exatamente no momento em que a vigilância sanitária estava no local.
De acordo com os servidores, as amostras foram coletadas pela Fundação Hospitalar do Estado no dia 14 de abril e o resultado divulgado aos gestores no dia 6 de maio. Mas o comunicado oficial aos funcionários só foi feito na terça. Nesse tempo, alguns servidores relataram episódios de diarreia. Em nota, a FEMIG afirma que após o resultado da análise, foi realizada imediatamente a limpeza e desinfecção dos reservatórios e caixas d'água. Sobre a denúncia de que teria maquiado os corredores com galões de água mineral antes do início da vistoria da Vigilância Sanitária, ainda não respondeu à reportagem.
Uma manifestação de estudantes e sindicalistas contra o governo paulista complicou o fim de tarde nesta quarta-feira para os paulistanos. O grupo se reuniu no Largo da Batata, na zona oeste da capital, e seguiu em direção ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Bernardo Silva acompanhou e traz as informações.
A manifestação começou por volta das 4 horas da tarde com a concentração no Largo da Batata em Pinheiros, na capital paulista. Seguiu pela Avenida Faria Lima e depois pela Avenida Cidade Jardim e aconteceu de maneira pacífica. Com trio elétrico, eles levantaram as reivindicações pedindo por melhorias nas condições universitárias do estado de São Paulo. Dezenas de viaturas da equipe da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e da CT escoltaram os manifestantes. Conversei com um dos manifestantes que reforçou as reivindicações.
O que está acontecendo principalmente é que muitos estudantes trabalhadores estão se manifestando porque a gente exige mais orçamento para nossas universidades. A USP, a Unesp e a Unicamp têm a mesma fatia do orçamento praticamente há mais de 30 anos. Nós exigimos um aumento do orçamento porque o orçamento não acompanhou o crescimento das nossas universidades.
Que começou como um ato em defesa dos direitos de pessoas trans, terminou em correria, confronto e acusações de transfobia dentro de um shopping em Niterói. A manifestação reuniu apoiadores e opositores da pauta e acabou com intervenção da Polícia Militar e atendimento médico para a vereadora Beni Brioli. Mais informações com a repórter Luísa Rodrigues.
Generalizada no Plaza Shopping Niterói nesta terça-feira.
O ato organizado pela vereadora de Niterói, Beni Brioli, defendia o direito de pessoas trans utilizarem banheiros de acordo com a identidade de gênero. Durante o tumulto, houve spray de pimenta, empurra-empurra e agressões físicas. Beni Brioli caiu no chão durante a confusão e precisou ser levada de ambulância para um hospital da região. Em nota, a assessoria da parlamentar informou que ela foi estabilizada, apresenta melhora no quadro de saúde e classificou o episódio como um caso de violência política e transfobia. A confusão aconteceu após a presença de opositores no ato do shopping. Entre eles, o vereador de Niterói, Alan Lira, a vereadora Fernanda Loubach e o deputado estadual Douglas Gomes, que criticaram a manifestação.
Banheiro de mulher é para mulher, um local de segurança, um local de intimidade inviolável. Estão querendo violar esse momento. Um banheiro de mulher é para mulher.
Vídeos publicados nas redes sociais mostram correria, gritos e o momento em que a vereadora deixa o local acompanhada por equipes de socorro. Em nota, o Plaza Shopping informou que manifestações não são encorajadas no empreendimento para preservar o bem-estar dos frequentadores e afirmou que a equipe de segurança acompanhou toda a movimentação e prestou os auxílios necessários. Já a Polícia Militar informou que agentes foram acionados para verificar um desentendimento dentro do shopping. Segundo a corporação, uma pessoa foi encaminhada ao posto médico do estabelecimento e a vítima registrou uma ocorrência na Delegacia de Atendimento à Mulher de Niterói.
Um novo ranking mostra as cidades do Brasil com a maior e a pior qualidade de vida em 2026. O detalhe que chama a atenção é que os maiores índices ficaram no Sul e no Sudeste. Já nas cidades com menor qualidade de vida, ficaram a maioria no Norte e Nordeste. Quem conta pra gente é o Brian Valêncio.
Um levantamento divulgado pelo Instituto Amazon revelou que as desigualdades regionais seguem marcando a qualidade de vida no Brasil. O estudo do Índice de Progresso Social IPS Brasil 2026 avaliou os 5.570 municípios do país, com base em 57 indicadores sociais e ambientais, e apontou que 18 das 20 cidades mais bem colocadas estão nas regiões Sul e Sudeste, enquanto 19 das 20 piores ficam no Norte e no Nordeste. Pelo terceiro ano consecutivo, Gavião Peixoto, em São Paulo, lidera o ranking nacional, com 73,10 pontos. Já Uiramutã, em Roraima, aparece em última posição, com 42,44 pontos. O índice mede fatores como moradia, saúde, segurança, educação, meio ambiente, inclusão social e acesso a direitos, usando dados de órgãos públicos como IBGE, DataSus, INEP e Mapa Biomas. Entre as capitais, Curitiba ficou em primeiro lugar pelo segundo ano seguido, com 71,29 pontos, à frente de Brasília e São Paulo. O estudo destaca o desempenho da capital paranaense em áreas ambientais, como preservação de áreas verdes e redução de emissões, mas também aponta fragilidades e inclusão social e população em situação de rua. O Paraná aparece ainda como o quarto estado com melhor desempenho do país, atrás apenas do Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina. Segundo o estudo, os maiores problemas do país seguem ligados a direitos individuais, inclusão social e acesso ao ensino superior. Já o melhor desempenho brasileiro continua concentrado na área de moradia.
E agora vamos falar de qualidade de vida, viu? Porque tem quem reclame que até subir as escadas é um problema. Mas tem gente que com mais de 60 anos está indo disputar um mundial de crossfit. Eu tô falando sério, crossfit fora do Brasil. O Júnior de Castro foi conhecer de perto essa história e conta tudo pra gente.
Esse verão eu decidi fazer algo de diferente.
Eu decidi fazer uma coisa diferente, mas o verão já passou há muito tempo. Só que ela que tá aqui do meu lado, a Gina, há muitos verões já faz isso. Ela é crossfiteira profissional, né, Gina?
Profissional, primeira vez que me fala. Eu sou um praticante de crossfit, adoro. E uns anos pra cá eu resolvi desafiar e aí comecei a competir. E aí fiz uma... Ano retrasado, eu participei da semifinal do CrossFit Games, fui para os Estados Unidos, competi lá e agora estou tentando a vaga de novo.
Pois é, você tem 64 anos, ela deixou falar a idade dela, viu, gente? Mas desde os 55 você já pratica o CrossFit. Quando você decidiu, foi uma coisa que te assustou da primeira vista?
Demais, porque quando eu entrei no box, que eu vi aquele pessoal pegando aqueles pesos, fazendo muito ginástico, que era coisa muito nova pra mim, eu falei, gente, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas o que, que é o importante? Quando a gente fala de constância e disciplina, é exatamente isso. É, se você vai todo dia, claro que você vai acabar melhorando em alguns aspectos. Tem coisas que você tem mais facilidade, tem coisas que são mais difíceis, mas que você desenvolve com técnica e tudo. E isso o CrossFit dá.
E agora eu tô aqui com o Geraldo, que é coach de CrossFit. E eu quero saber, Geraldo, que tipo de público que procura o CrossFit hoje? Quem que é a pessoa que fala, quero ir lá treinar pesado?
É, hoje está bem diversificado, hoje a gente atende todos os públicos, desde adolescentes até pessoas com uma idade um pouco mais avançada. Então não tem restrição, é para todo público, basta que queira praticar uma atividade física, vai encontrar o seu lugar aqui.
Pois é, gente, não sei se eu vou voltar pro CrossFit, mas pelo menos vou fazer uma aula experimentar qualquer dia, viu? Eu fico por aqui e quero saber depois o que vocês acham do CrossFit. Vocês fariam uma aula experimental também?
Respondendo a pergunta dele, aula experimental, CrossFit, nada. Para esse apresentador, nada. A gente muda um pouco de assunto, vamos falar sobre o assunto de futebol, viu? Porque você sabia que vários jogadores que vão disputar a Copa do Mundo já disputaram mais de 50 partidas só nessa temporada? Ou seja, chegam no torneio mais importante do planeta no limite e ainda precisam estar 100%. Como os preparadores físicos resolvem esse quebra-cabeça, a gente foi conversar com quem entende do assunto. O Valmir Cruz, que é coordenador de performance no Corinthians, abriu o jogo com os apresentadores do Link TMC, Maiara Bastianello e o Tomás Rafael, sobre como isso funciona na prática.
E eu já queria te perguntar do antes, o que, que aconteceu com tanto atleta lesionado pré-copa? Tomás, me ajuda a levantar os nomes aqui?
Rodrigo, Éder Militão, o próprio Neymar tá machucado de novo agora, né? Meu grande amigo Valmir Cruz, além do fantástico Estevão, que vai ser a grande baixa, Maiara.
Essa questão de contusão antes da Copa do Mundo é uma coisa normal, né? Nós tivemos aí, além desses nomes que o Tomás já falou, nós tivemos Romário, tivemos Emerson e tivemos na Copa do Qatar de 22 o Benzema, que ficou fora, o Kanté, tivemos também o Mané. Então os atletas, eles se machucam muito exatamente pela essa informação que você passou, excesso de jogos. Então nós temos aí hoje muitos jogos, né? Nós temos o calendário recheado não só com os clubes, mas também com as seleções, que eles disputam as partidas, seja oficial ou data FIFA. Isso daí, com o tempo curto que você tem, uma pré-temporada, isso falando de Brasil, né? Então, excesso de jogo, pouco tempo para se preparar, e a gente tem realmente esse grande problema dos atletas se machucarem, e principalmente na Europa, né? Final da temporada da Europa, o atleta já desgastado fisicamente, ele corre risco, sim, de se machucar, porque o futebol mudou muito, né? Hoje nós temos um futebol muito físico, então as partidas você tem muito mais sprint, muito mais intensidade, e a cobrança é muito grande por resultados. Isso realmente acarreta uma sobrecarga que o atleta muitas vezes não consegue suportar, e tem principalmente problemas de lesão muscular. Nós temos três tipos de lesão: lesão ligamentar, lesão traumática e a muscular. E a muscular é mais comum no futebol. E, infelizmente, esses atletas brasileiros, né, caso do Estevão, caso do Rodrigo, Militão, eles se machucaram praticamente na véspera da Copa do Mundo.
Valmir, muito bom falar contigo. O Valmir tem uma experiência assombrosa no futebol brasileiro, no futebol internacional também, já trabalhou em muitos outros países, foi campeão brasileiro no Palmeiras, campeão brasileiro no Corinthians. A minha pergunta para você, Valmir, que está no dia a dia do jogador, hoje como coordenador de performance, durante muitos anos como preparador físico, ali no dia a dia, no trabalho mecânico ali com os jogadores de repetição, quando vai chegando essa reta final de preparação para a Copa, aqui no Brasil, tá? Lá no exterior nem sempre é possível porque é a reta final dos campeonatos, é o final da temporada, mas aqui meio de temporada, muitas vezes jogos de um campeonato brasileiro longo de pontos corridos, na prática, até combinado com preparadores físicos, determinados jogadores que têm chance de disputar a Copa, modificam a sua carga de exercícios físicos, pensando na Copa?
Sim, Tomás. O que acontece muito, assim, primeiro aquela expectativa de ter seu nome na relação dos convocados, né? Depois, você tem, como eu falei na vez anterior, excesso de jogos. Isso daí prejudica demais. Então, se faz necessário você controlar muito. Hoje está muito em moda, né, se falar controle de carga. Porque tudo que você faz em excesso é controle de carga. Nós temos aí jogos seguidos, o deslocamento, nós temos a questão da recuperação, que diminui bastante. Você tem disputando 4, 5, estamos falando de equipes de elite do futebol brasileiro, 4, 5 torneios no ano, que seria o Brasileiro, o Paulista, Copa do Brasil, aí tem o Sul-Americano, Libertadores, aí você tem Recopa, Supercopa. Aumentou demais o número de competições, né? Então, alguns atletas, sim, você tem que poupar, não só de treinamentos, mas principalmente de jogos, com esses deslocamentos enormes que a gente tem aqui no Brasil. Isso faz com que você tenha um planejamento diferenciado. Valeu. Para determinados atletas.
Desculpa te interromper, a gente precisa encerrar em 20 segundos, mas se eu não fizer essa pergunta, os corintianos me matam. O Depay vai chegar bem na Copa e joga pelo Corinthians antes da Copa ainda?
Pergunta difícil. Fica aguardar um pouquinho, tá?
A internet até travou.
Salvo pelo gongo e pelo travamento, pela travada da internet. Valmir Cruz, coordenador de performance do Corinthians. Obrigado.
Que honra.
Valeu, Valmir.
Obrigado, um abraço a todos.
Eu sou Joana Trepton e estou com uma das pessoas que mais tentam decifrar o nosso tempo.
Tem muitas vezes que eu termino o dia pensando, não entendi nada.
Jornalista, correspondente internacional, escritor e ainda músico, Jamil Chad.
Eu acho que eu sou coerente com a minha indignação.
Entrevista, nesta quinta, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio.
E que bom que tem um lugar que a gente possa falar com tranquilidade.
Quem escuta, sabe.
Duas e dois, bom dia.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, enviou ao ofício ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, exigindo o esclarecimento sobre a situação funcional do deputado Mário Frias. O parlamentar está fora do país desde o dia 12 de maio. O prazo para a resposta é de 48 horas. Segundo a Câmara, Frias apresentou 2 pedidos de afastamentos consecutivos, o primeiro para uma missão no Bahrein, entre 12 e 18 de maio, e o segundo para os Estados Unidos, de 19 a 22 de maio. A viagem ao país do Golfo Pérsico teria sido articulada pela representação diplomática bahrenista em Brasília. O deputado atua como produtor executivo de um documentário sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. O projeto recebeu recursos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que está preso. Vorcaro responde por suspeitas de operação fraudulenta no sistema financeiro. O site The Intercept Brasil divulgou o áudio no qual o senador Flávio Bolsonaro cobra os repasses de Vorcaro. Após a revelação, o parlamentar confirmou ter solicitado dinheiro e que parte da quantia foi enviada. O governo federal estabeleceu novas obrigações para plataformas digitais após decisão do Supremo Tribunal Federal e alterou o marco civil da internet. As empresas de tecnologia passam a responder civilmente por falhas sistêmicas relacionadas a 7 categorias de crimes graves, mesmo sem descumprimento de ordem judicial. O STF declarou parcialmente inconstitucional o artigo do marco civil que protegia as plataformas de responsabilização civil. A decisão tomada em junho de 2025 e publicada em novembro permite que as empresas sejam acionadas judicialmente quando apresentarem falhas estruturais na moderação de conteúdo. Segundo o Supremo, as plataformas podem ser responsabilizadas em duas situações: quando descumprem ordem judicial específica ou quando demonstram falha sistêmica na remoção de conteúdos relacionados a crimes graves. Na prática, isso significa que as empresas não podem mais alegar que só podem agir após a determinação da justiça. O decreto presidencial lista as categorias que exigem remoção após notificação direta: terrorismo, investigação à mutilação ou suicídio, golpe de Estado, ataque à democracia, racismo, homofobia e crimes contra mulheres e crianças. As plataformas devem informar os usuários sobre as ações de remoção e garantir o devido processo legal para contestações. Após isso, precisam guardar dados das publicações para uso em processos judiciais e ações de consumidores. Um segundo decreto estabelece medidas voltadas à proteção das mulheres e meninas contra a violência digital. As empresas devem criar canal específico para denúncias de nudez não consensual, com um prazo de até 2 horas para a remoção do conteúdo. 2:05 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, afirmou que o espaço para uma conversa com o senador Flávio Bolsonaro continua aberta, apesar da decepção com as explicações dadas pelo parlamentar sobre os áudios envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, investigado no caso do Banco Master. A declaração foi dada em Brasília após participação de Zema na marcha em defesa dos municípios. Durante coletiva, o ex-governador afirmou que as justificativas apresentadas por Flávio Bolsonaro até agora não foram convincentes e disse que o Brasil precisa de um presidente que passe credibilidade. Zema também negou qualquer encontro oficial ou informal com Daniel Vorcaro e afirmou que o empresário buscava aproximação com pessoas que, segundo ele, dariam abertura política. Ao ser questionado sobre uma eventual composição com Flávio Bolsonaro em uma disputa presidencial, Zema respondeu que toda eleição é imprevisível, mas reforçou que pretende manter a candidatura própria até o fim. Ele também afirmou que deseja uma candidatura com pessoas desimpedidas e fichas limpas. O querosene de avião subiu 40,7% em abril em comparação com o mesmo mês em 2025, alcançando R$5,40 por litro, segundo dados divulgados pela ANAC. A escalada do combustível, pressionado pela guerra no Oriente Médio e pela valorização do barril de petróleo, impactou diretamente o bolso do passageiro. As informações e as tarifas aéreas domésticas subiram 9% no período. A tarifa real média por trecho no país alcançou R$ 679,41 em abril, segundo o painel tarifário da ANAC. O levantamento mostra que 45,2% dos bilhetes comercializados ficaram abaixo de R$ 500, enquanto 6,2% das passagens ultrapassaram os R$ 1.500. E a Estrela, fabricante de brinquedos clássicos como Banco Imobiliário e Detetive, entrou com pedido de recuperação judicial na quarta-feira. A decisão busca reorganizar o endividamento da companhia diante de uma crise financeira agravada nos últimos anos. Segundo o comunicado da empresa, o Grupo Estrela Completo está incluso no processo. A companhia planeja apresentar um plano de reestruturação aos credores, mas ainda não divulgou prazos ou detalhes sobre os montantes das dívidas. A empresa apontou 3 fatores principais para a situação financeira: o aumento do custo de capital, ou seja, juros mais altos encarecem empréstimos e financiamentos, a restrição de crédito no mercado e as mudanças no comportamento de consumo. O comunicado destacou ainda a maior competição de alternativas digitais, uma referência à migração de crianças e famílias para jogos eletrônicos e aplicativos, que disputam espaço com brinquedos físicos tradicionais. 2:09 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos agora pro primeiro bloco do A Cidade é Sua, direto de Brasília, que quer se consolidar como referência em inovação, tecnologia e transformação digital. E para falar sobre os projetos que prometem modernizar os serviços públicos, ampliar o acesso à internet e fortalecer o setor tecnológico no Distrito Federal, o A Cidade é Sua recebe hoje o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, Rafael Vitorino. A gente conversa sobre conectividade, inteligência artificial, inclusão digital e os investimentos previstos para os próximos meses. Vamos conferir.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Olá, sejam bem-vindos a mais um A Cidade é Sua. A gente, no programa de hoje, vai falar um pouco sobre inovação, inclusão digital, economia criativa e inteligência artificial e como o governo do Distrito Federal vem encarando o desafio de tornar a capital do país um polo tecnológico. O DF, que é a unidade federativa mais rica, com maior renda per capita, mas também a unidade mais desigual nesse quesito no território nacional, e como essa condição se reflete no trabalho da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui do DF. Para falar então sobre isso, ninguém melhor do que o secretário Rafael Vitorino. Muito obrigado, secretário, pela participação aqui no Cidade é Sua. Seja bem-vindo.
Lucas, eu que agradeço a oportunidade, né, em nome do governo do Distrito Federal. Para a gente é muito importante estar falando um pouco sobre as nossas políticas públicas, sobre as nossas metas e objetivos aqui para o Distrito Federal nesse ano.
Perfeito. Secretário, a gente sempre gosta de começar nossas conversas aqui no Cidade é Sua falando um pouco sobre as pessoas com quem a gente está conversando, né? Então eu queria que, para começar, o senhor nos falasse um pouco da sua trajetória, qual foi o caminho que o senhor percorreu até assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF.
Vamos lá, eu comecei muito cedo no serviço público, né? Eu comecei aos 19 anos, o meu primeiro concurso foi aqui na Terra Cap, companhia habitacional aqui de Brasília, né? E logo aos 19 anos lá eu comecei a fazer o curso de Sistemas da Informação na Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas aqui do DF. Me formei, depois da Terra Cap eu passei em alguns outros concursos. Hoje eu sou servidor efetivo de carreira do Departamento de Trânsito. Então, ao longo desses 18 anos aí de serviço público, eu já passei por alguns cargos de alta gestão. Dentro do DETRAN, que é o meu órgão de origem, fui diretor adjunto, fui coordenador do FNDE, coordenador financeiro, já havia sido subsecretário de administração geral aqui da própria pasta, então tem alguns cargos importantes ao longo desse caminho. Dentro do DETRAN eu ocupei acho que todos os cargos possíveis, né? Desde chefia de núcleo, chefia de gabinete, coordenação, até alcançar esse posto mais alto de diretor adjunto.
Uhum. O senhor tem na carreira também experiência, claro, com gestão, orçamento, logística e tecnologia, como o senhor acabou de nos falar. Queria que o senhor nos falasse um pouco sobre como essa experiência molda e ajuda no trabalho à frente agora da secretaria.
Ajuda bastante, né? Eu acho que o cargo de secretário, ele exige esses conhecimentos diversos, de orçamento, de gestão de pessoas, que eu acho que é um ponto importante, e é a parte de gestão pública. Então, eu costumo dizer que eu ocupei o cargo mais baixo ali, e ele me ajudou a alcançar esse cargo mais alto, porque ali no mais baixo você realmente coloca a mão na massa e vê como que as coisas funcionam. Ali te exige um pouco mais. E você vai aprendendo, vai costurando até chegar nesse nível de alta gestão.
O senhor falou de gestão de pessoas, né? A gente está na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, mas cada vez mais parece que a discussão sobre tecnologia tem um peso muito grande sobre o papel humano na condução dessas ferramentas, né? Como é que o senhor ressaltou esse ponto, né? Como é que o senhor vê a questão da gestão de pessoas conduzindo a pasta e na própria área, de maneira geral, de tecnologia, ciência e inovação?
Como eu costumo falar, é tudo um processo de maturação, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira virada de chave que a gente tem que fazer é mostrar para as pessoas que o que tem de tecnologia, o que está acontecendo aí de transformação digital, não é para substituir as pessoas. Eu costumo dizer que é para otimizar processos. O meu cargo mais baixo ali no DETRAN, eu fui coordenador de leilão e lá a gente teve um fato relevante. As pessoas demoravam muito tempo para cadastrar os veículos no leilão. A gente leiloava muito pouco carro aqui no DF, 400 carros em média. Lá dentro, quando eu cheguei, a gente optou por vamos fazer aqui um sistema, vamos criar uma inteligência artificial, que essa parte do cadastro que é manual, ela vai ser feita através de um robozinho. Isso otimizou o serviço. E aí eu fui para uma linha de orientar os meus servidores, ok, isso aqui não está te substituindo, isso aqui está otimizando o seu serviço e você vai passar a focar em algo que realmente é relevante, que seria a prestação de contas, a auditoria, essa parte toda administrativa, porque aquele cadastro é algo realmente manual, é algo que realmente tem que ser um sistema fazendo. E com isso a gente conseguiu dar um pulo. O Detran leiloava aqui em média 4 mil carros ano, passou a leiloar 13 mil ano, a arrecadação que era de 12 milhões passou para 65 milhões. Nessa mesma pegada, nesse mesmo percurso, foi a época que a gente deu uma virada de chave dentro do Detran. O Detran saiu da era analógica e entrou na era digital, com o aplicativo Detran Digital. Então a gente conseguiu reduzir também as filas. Hoje, se você pegar o Detran, não tem um agendamento, não tem fila e você resolve praticamente tudo pelo aplicativo. Então foi primeiro mostrar para o servidor que isso não é para te substituir, isso não substitui a sua atividade, a sua importância, mas isso te auxilia no projeto e no trabalho ao longo do tempo.
E falando ainda sobre a experiência como gestor da pasta, né? O senhor falava para a gente que tem experiência em sistema de informação, especialização em gestão pública, né? Uma larga experiência na área. Queria saber como essa experiência também influencia as decisões tomadas à frente da secretaria.
Acho que ao longo do tempo, como eu passei por vários cargos, várias situações diferentes, várias esferas diferentes, tive também no federal por um bom tempo, isso vai ajudando no poder de decisão, né? E aí acaba que a gente coleta o que a gente tem de experiência nas diversas áreas, nos diversos órgãos e consegue trazer para dentro e consegue realmente mudar. E aí a briga é aquela de realmente fazer o servidor acreditar nesse processo de transformação. Esse é o grande segredo, né? A gestão de pessoas, eu julgo ser mais importante do que qualquer outro tipo de gestão, mais do que a gestão financeira, mais do que a gestão pública em si. Porque se você tem as pessoas ali bem geridas, felizes, trabalhando bem, elas conseguem captar suas ideias e conseguem desenvolver um bom trabalho.
E a tecnologia, a inteligência artificial, já fazem parte dessa atividade de, o senhor falava dessa experiência prática e, digamos, burocrática na gestão lá no Detran, que agilizou os processos. Mas essa outra parte que é mais subjetiva, né? A inteligência já faz parte, a inteligência artificial, a tecnologia já faz parte do cotidiano aqui na pasta?
Também. A gente tem programas muito fortes nessa área de inteligência artificial, né? Políticas públicas muito boas, e aqui internamente também a gente consegue desenvolver algumas ferramentas que otimizam o nosso processo. Aqui a gente tem uma pessoa que realmente desenvolve algumas ferramentas internas para auxiliar, e tem inteligência artificial, e você tem dashboard de controle de processos, você tem inteligência artificial que analisa, que ajuda a analisar ali as prestações de conta dos fomentos firmados, tudo isso, repito, para otimizar o processo.
Bom, secretário, agora falando da prática do trabalho da pasta aqui, né? Qual é hoje o papel, aos olhos do senhor, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação no desenvolvimento de maneira geral do DF, do Distrito Federal?
Hoje nós temos três atores, né? Eu costumo falar dentro do Distrito Federal. A gente tem a Fundação de Apoio à Pesquisa, que é uma subsidiária hoje da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e a governadora Celina Leão recentemente criou uma nova pasta, que é uma pasta de transformação digital e governança. Uma pasta voltada realmente para dentro do governo. Ela quer com isso fazer uma grande interligação dos sistemas que era necessário, né? Ter um controle maior sobre essa tecnologia e sobre essa evolução e centralizar ali naquela pasta como principal órgão de controle dessas ferramentas internas. A secretaria, ela vem em conjunto com essa pasta. O que a gente prepara aqui? A gente prepara a população para esse desenvolvimento tecnológico. Então a gente acaba fazendo as nossas políticas públicas tentando preparar a população
para o avanço tecnológico que tem acontecido, né? Porque a gente costuma falar, a tecnologia ela não é mais uma profissão do futuro, ela já é presente, já é a realidade. Então a gente tenta o máximo possível diminuir essas barreiras e diminuir essas distâncias que tem em relação ao acesso e à inclusão à tecnologia.
Pois é, eu falava na abertura do programa, né, sobre até um dado recente, né, sobre o aumento da desigualdade no Distrito Federal, né, uma unidade federativa muito rica, né, per capita mais rica, mas quando você vai destrinchar a desigualdade social, a gente tem uma camada de, né, uma fatia da população com muitos recursos e uma outra fatia muito pobre, com pouco acesso. E a missão da Secretaria, na missão da Secretaria está a previsão de inclusão, né, como um dos pilares da atuação, né, do senhor, da pasta, de maneira geral. Como é que na prática, o senhor estava falando, né, de projetos que já avisam, como é que na prática esse problema está sendo atacado?
Primeiro que a gente faz um estudo, né? Nenhuma política pública nossa aqui é o acaso. A gente faz um estudo das áreas mais carentes, onde está o polo de tecnologia, por que que os extremos não têm esse acesso, e a partir desses dados que a gente coleta, a gente fala, né? Eu quero ir para a cidade tal, eu quero atingir a escola tal. O que que a gente fez aqui no último ano e o que a gente está dando de continuidade esse ano? A minha meta é, todos os meus programas, eles atingem as 35 regiões administrativas do DF. Dentro dessas 35, eu vejo aquelas que mais carecem, aquelas que têm uma barreira maior, uma desigualdade maior, e eu destino mais vagas para ali. É o caso hoje, a gente tem Sol Nascente, Pôr do Sol, a gente tem Braslândia, uma área rural muito forte que às vezes não chega na política pública lá. E essas regiões a gente ataca com mais firmeza. Por isso que a gente tem optado muito dentro das nossas políticas públicas pelas carretas. Acho que vocês já devem ter visto aí por Brasília. A gente tem várias carretas de vários projetos diferentes. E as pessoas às vezes perguntam, ah, Rafael, por que carreta? Porque a carreta, eu consigo colocar a carreta no lugar mais de difícil acesso. Entendeu? Os polos fixos não, a população tem que se deslocar e ir até o polo fixo. Quando a gente inverte o papel do Estado e coloca o Estado levando para a porta da pessoa a política pública, isso facilita a entrega e o resultado.
Agora, falando especificamente das carretas, né? A presença é uma presença pontual, porque assim, você com um espaço físico fixo, né, a população sabe que, bom, eu tenho que me deslocar, mas o espaço está ali, o serviço está alocado ali, então há uma previsibilidade, né, uma possibilidade de planejamento. Com as carretas, há esse serviço móvel que, como o senhor falou, possibilita ir a lugares onde antes não se conseguia chegar, mas ao mesmo tempo também é um ponto fixo. Então, políticas de longo prazo que exigem uma frequência, imagino que se torne um desafio. Como lidar com essa dualidade em políticas como a implementação das carretas?
É um grande desafio, mas assim, a carreta é mais um braço. Os polos fixos, eles permanecem. Os polos fixos, inclusive, têm uma meta muito maior que a das carretas. Mas a carreta, quando ela vai para uma cidade, ela fica por um período razoável até acontecer toda a certificação e capacitação daquelas pessoas que se inscreveram ali. Então, em média, as carretas ficam na cidade 2 a 3 semanas. Após esse período, é feita uma grande capacitação, é feita uma certificação, os alunos saem de lá com certificado, com tudo direitinho.
Perfeito. Bom, secretário, tem um dado da Anatel, de março desse ano, um estudo mostrando que cerca de 21% dos brasileiros têm habilidades digitais básicas, né? Dá para citar como exemplo, assim, anexar um arquivo no e-mail, fez as atividades mais básicas mesmo. O programa Brasília, o Brasil IA, né, ele leva essas oficinas de inteligência artificial, Big Data, IoT, para as regiões administrativas aqui. É um caso de um conhecimento já muito mais avançado, né, para lidar com o que há de novo nas tecnologias à disposição na sociedade. Qual o caminho oferecido para alguém que tem o anseio de chegar a poder discutir e pensar essa ponta da tecnologia, né, para ter os passado básico e chegar? Qual é o caminho oferecido pela secretaria, pelo GDF, para que a pessoa esteja apta a poder usufruir
usufruir desse serviço que é oferecido.
Todos os nossos programas, como eu disse, são planejados. Então, um programa ele é um pouco mais avançado, mas a gente tem um programa intermediário, tem um programa de iniciação. Falar um pouquinho do Brasiliar antes de responder sua pergunta. O nome é Brasiliar.
Isso.
Foi, realmente foi o primeiro programa, primeira política pública que a gente desenvolveu aqui dentro da secretaria. Eu ainda era subsecretário da Administração Geral aqui. E a gente tem um carinho muito grande por ele, até pelo nome, né? Uma grande brincadeira aí com o nome da cidade, com a inteligência artificial, que quando a gente lançou, realmente era algo novo e tinha uma tendência muito grande de expansão, e tem, né? Então, quando a gente colocou esses cursos, foram para os alunos da rede pública, foram para os alunos em idade escolar. Então, o Brasiliar hoje atende as crianças da rede pública. Por que as crianças da rede pública? Porque eu acho que tudo começa na base. Essas crianças, elas têm que crescer sabendo que existe essa ferramenta e que essa ferramenta pode auxiliar e que isso é o futuro. Quando a gente fez isso, a gente falou, e aquele público? Aquele público que não tem acesso ou que